Senhora presidente, senhores e senhoras senadores, no próximo dia 26, terça-feira, a ouvidoria do Senado realizará uma videoconferência com imagens geradas pela Interleges para todo o Brasil, através das assembleias legislativas. Discutiremos o tema, o papel das ouvidorias na ampliação da participação popular. Desde que assumi a ouvidoria, em abril deste ano, percebi que o seu papel é muito mais do que receber e responder os reclamos da população de forma burocrática. Este sentimento se fortaleceu por ocasião das manifestações sociais de junho, quando a população brasileira pôde expressar parte de suas frustrações e ansiedades em relação ao poder público. Fiquei perplexa e expressei isso em pronunciamento, que embora o Senado tenha um complexo de instrumentos chamados de canais de participação popular, e-cidadania, alô Senado, a serviço do atendimento ao usuário do processo legislativo e o Opine, além da ouvidoria, e mesmo assim, todos fomos pegos de surpresas com a ida da população às ruas. A propaganda do Senado diz: com essas ferramentas, o Senado assegura que toda a voz do cidadão será ouvida e encaminhada aos setores próprios e toda sugestão, crítica e elogio serão considerados. Isso não está sendo verdade, senhora presidente e senhores senadores. Pedi nos últimos dias um relatório do Alô Senado de janeiro de 2012 até setembro último. O relatório que me foi enviado informava que o Alô Senado já distribuiu aos gabinetes parlamentares e áreas administrativas 892.639 manifestações somente em 2013, com uma média diária de 3.300 manifestações distribuídas. Informou também que prestou 20.664 informações e que não tem autonomia para cobrar respostas e nenhum controle do tempo médio da resposta quando os destinatários são os gabinetes. Consta do relatório igualmente um alto índice de ausência de resposta por parte dos gabinetes. Levanto então alguma indagação para todos nós. De que forma essas manifestações nos são encaminhadas? De que forma somos instados a responder a essas manifestações que o relatório informa terem sido encaminhados aos nossos gabinetes? A metodologia utilizada para gerenciamento dessas manifestações tem sido eficaz? Acrescento outras indagações de caráter gerencial. Como os canais se articulam entre si? Em que linguagem eles se comunicam? Qual a estratégia comum têm eles para que realmente o cidadão se sinta atendido? Quando seus coordenadores se reúnem? A resposta a todas essas questões é que não. Não é surpresa, então, que tenhamos atentado para as manifestações de junho, quando a população literalmente sitiou o Congresso e bateu à nossa porta. A videoconferência que vamos fazer é apenas uma das estratégias que traçamos para ampliar a participação popular no uso do papel da ouvidoria como interlocutora junto a essa casa e, por extensão, dos demais canais de comunicação do Senado. Um dos mais festejados cientistas políticos contemporâneos, o italiano Bobbio, tem uma expressão que nos aponta o caminho. O único modo de tornar possível o exercício da soberania popular é a atribuição ao maior número de cidadãos do direito de participar, direta e indiretamente, na tomada de decisões coletivas. No caso da ouvidoria, temos os seguintes números de demandas. A partir de junho, julho, 488, reflexo das manifestações de junho. Agosto, 205 manifestações. Setembro, 135 manifestações. Outubro, 122 manifestações. O nosso público-alvo é 190 milhões de cidadãos brasileiros. E estamos tendo uma demanda decrescente e insignificante diante desse universo populacional. De fato, as pessoas não sabem que a ouvidoria existe. Nós todos, dentro das orientações que tem emanado da mesa diretora do Senado, não podemos abrir mão de que a ouvidoria e os demais canais de comunicação do Senado são um instrumento para promover a participação popular, a transparência e a eficiência de nossa atuação parlamentar. E mais, esses instrumentos de comunicação do Senado têm que ser indutores para que o cidadão possa usar o seu maior poder de força, a reclamação. Se os canais de comunicação do Senado não nos permitem identificar os pontos de estrangulamento da nossa atuação para corrigi-los e darmos respostas consequentes aos cidadãos, eles estão sendo, no mínimo, ineficazes. Quando, recentemente, o presidente do Senado fez um pronunciamento usando de transparência quanto à gestão do Senado, temos que concluir que a gestão participativa e democrática tem que saber conviver e, mais do que isso, alimentar-se da cidadania ativa. Não temos que temer a crítica, se dela podemos nos apropriar para melhor desempenhar as nossas funções parlamentares. Não temos que temer a denúncia, se podemos usá-la para apurar e depurar as ações, para que dela resultem ações públicas plenas de valores éticos e morais indispensáveis à democracia. Não temos que temer as sugestões e elogios, se acreditamos que as decisões coletivas sempre são mais sábias do que as solitárias. Todo o nosso trabalho na ouvidoria é para que ela tenha transparência e participação, em nome de todo o Senado. Por isso, convido a todos os senadores a nos apoiarem nessa videoconferência. Solicito os presidentes e ouvidores das assembleias legislativas que vão receber as imagens que nos dê um suporte de divulgação. Representamos o poder público e, pensando no dia 15 de novembro da Proclamação da República, isto é, da Res Pública, ou se traduzirmos coisa do povo, coisa pública, façamos da opinião dos cidadãos o norte para as nossas ações. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.